Entrevista com a Arneida Coutinho, hoje dia 27 do 9, aqui na UFES. Nós estamos começando a entrevista às 17h27. Vamos lá para a primeira pergunta. Eu vou colocar o gravador aqui no meio da gente. Primeira questão, como foi a sua formação quanto professora?
Eu fiz o magistério. Quando eu optei fazer o magistério, na época não foi aceito porque eu tinha deficiência visual, e como na época o magistério era feito, a formação era feita no Instituto de Educação, lá no Instituto de Educação já tinham dois alunos, né, que havia feito a prova, para um para secretariado e outro para administração. Então, como tinha a professora que já dava atendimento a esses dois alunos, então eles falaram que eu teria que escolher um ou outro, porque já tinha material, né, pronto, e que como eu tinha deficiência visual, eu não poderia fazer magistério. Aí, na época também...
Que ano que foi? Qual foi a época?
1900 e eu acho que, deixa eu ver, não tem letra em 85, foi 86.
Uhum.
Não sei se foi 86, foi no, quase o mesmo ano que eu entrei no Detran, 85, 86, por aí.
Tá.
Me recordo. Aí antigamente, para entrar ali no Instituto de Educação, tinha que fazer uma prova. E eu fiz a prova, passei. Mas eles me chamaram e pediram para fazer essa opção. Aí eu falei que não, que eu queria fazer magistério. Até porque eu me espelhava muito na Giselda. Eu sempre tive assim, a Giselda como a minha referência, e ela como professora, né? Eu achava assim. E aí, aconteceu. Eu peguei e fui, mandaram eu entrar com um pedido na Secretaria de Educação. Aí fui no setor de educação especial, a Giselda fez um documento, que a Giselda achava um absurdo a escola tomar esse tipo de atitude. Aí, enfim, me aceitaram no curso magistério.
Você fez no
Instituto de Educação.
Escola Duarte Rabelo, né?
Porque lá na época tinha a Fátima, que fazia administração, e o GR, que fazia secretariado. Então eram três deficientes, um em cada curso. Eles queriam colocar tudo num curso só, até pela questão de aproveitar o material. No meu caso, como eu tinha baixa visão, eles queriam que eu optasse pelo curso da Fátima, porque já tinha o material dela ampliado, que é a biblioteca que cedia esse material.
E quem era a sua professora lá?
No
Instituto de Educação?
Não tinha. Não, nós recebíamos atendimento da biblioteca pública. Que tinha sala de recursos.
E mesmo você tendo deficiência, que é uma questão, mas você teve contato durante a formação do magistério com alguma outra deficiência, alguma outra pessoa com deficiência?
Eu fui a primeira aluna do curso magistério com deficiência visual. Porque não. Até então tinha com outras deficiências.
Mas eu estou falando enquanto cursante, né, lá do curso de magistério, num estágio em algum...
Não.
Você teve assim algum contato?
Não tive.
E a pedagogia surgiu como?
Então, aí eu fiz o magistério. Depois que eu fiz o magistério, aquele sonho de dar aula, aí veio as primeiras barreiras, né? O meu estágio foi naquele colégio ali na... Como é o nome daquele colégio?
Da perto da Cedu?
Não, mais à frente, perto da APAE.
Adele, não. Aristóbulo Barbosa Leão.
Isso, o meu estágio.
Adele,
meu estágio foi ali. Aí ali é que eu comecei a ter o primeiro contato, né, com... Porque aquele colégio tinha deficiente visual na época, né, que eram crianças. E tinha deficiência múltipla que eu nem sabia como lidar com. Mas a gente só. O estágio era aquele estágio na época, do magistério, então, era só para assistir a aula.
Então você estagiou numa escola que tinha pessoa com deficiência?
Sim, mas eu não tinha contato. O estágio era só. A gente ficava no fundo da sala assistindo a aula e depois fazíamos o relatório. Uhum. Era só isso que era cobrado, mais nada. Não era como o do curso de pedagogia que você pega, da aula, essas coisas. Uhum. Não.
Aí tá, mas aí como é que veio o curso de pedagogia?
Então, aí voltando, aí eu comecei, não tinha pretensão nenhuma em fazer o curso superior, que naquela época eu comecei a fazer um trabalho voluntário na Unicep. Desde quando eu já estava no magistério, nos últimos anos, o Luiz Múcio me deu oportunidade, a Unicep estava começando, aí eu comecei a fazer. Comecei a dar aula lá como voluntária e o meu objetivo mesmo era ficar dentro da associação porque eu fazia esporte. Uhum. Eu fazia atletismo, então eu já ia, ficava lá, né? Eu treinava e também treinava não, né? Tinha contato lá com a área de esporte e dava aula lá como voluntária. Mas o que acontecia? Lá no Instituto de Educação, na época, isso aí eu acho interessante falar, eles não me permitiam fazer educação física. Aí, e eu não me conformava com isso, nem educação física, nem sair na banda da escola. Duas coisas que eu gostaria, mas eles não deixavam. Aí o que eu fazia? Eu fazia esporte, escondido, saía, fazia lá no Deares, que a gente treinava no Deares, voltava para o Instituto, até quando eles descobriram, né, que eu saía na hora do recreio, ia fazer esporte, voltava depois do recreio e sempre perdi uma aula. Aí eles autorizaram eu continuar fazendo esporte, porque eles não queriam, não deixavam eu participar das aulas de educação física, que eles achavam perigoso. E naquela época eu não tinha pretensão nenhuma de fazer um curso superior. Aí quando a Giselda me convidou para participar em 1987, que eu já tinha terminado, participar de um curso que teve na CEDU, especialização, especialistas, né, na área da deficiência visual, que foi esse curso que eu conheci as professoras, né, que fizeram nessa época também comigo. Aí que eu vim a pensar em fazer uma faculdade, mas isso demorou, porque eu tinha dois empregos, depois eu comecei na prefeitura também a trabalhar, e como eu trabalhava de manhã e de tarde, e eu penso, na época, né, eu achava que faculdade era só UFES. Depois começou a FAES a ter o curso de pedagogia e eu não tinha como fazer UFES, porque UFES era durante o dia, e eu não tinha como parar de trabalhar para estudar. Aí como a FAESA tinha pedagogia à noite, aí foi que vê que demorou bastante tempo, mais de quase 10 anos, né? Que em 1996 que eu comecei a pedagogia na FAESA.
Então, o seu contato com a área de educação especial, ela já se deu então logo depois do magistério, não foi? Não, não precisou fazer o curso de pedagogia?
Não. Não, mas assim, o que acontece? Eu comecei como voluntária e mesmo na prefeitura, quando eu participei do primeiro processo, né, que antigamente era diferente, não é como é hoje, na prefeitura eu mandei meu currículo, fui lá, conversei, falei, né, que eu tinha condições, tá? Mas foi bem difícil entrar, porque eu não tinha comprovação em carteira. E uma declaração da Unicep não servia. E mesmo porque nesse período, quem assumiu a Unicep foi o Carlos Aju, não era mais o Luiz Múcio. O Luiz Múcio não podia assinar. Quem tinha que assinar ele, e ele não quis me dar. Aí tem tudo isso. Aí depois de muita luta que eu consegui uma declaração para pegar o primeiro. O primeiro contrato na prefeitura de Vitória, em uma creche.
Aí, como é que começou esse trabalho, então, como professora?
Então, a primeira vez que eu trabalhei, né, como professora, que foi na Prefeitura de Vitória, eles me mandaram para uma... Na realidade, eles queriam, assim, mostrar para mim que eu não tinha condições de dar aula. Foi assim, de tanta insistência que eu ia em sala de vereador, eu ia lá na prefeitura, eu tentava falar com o prefeito, eu sempre fui muito insistente no que eu queria. Então, eu tipo assim, deixa eu dar uma vaga para essa menina para parar de me encher a paciência, mais ou menos foi por aí. É. Aí me encaminharam para uma creche que fica ali, atrás do Hospital das Clínicas, ali, subindo ali aquele morro ali. Uhum. Não lembro o nome ali, naquele lugar ali. É onde que tinha esses dias a guerra de tráfico ali, por ali. Ali em cima a creche. E me colocaram ali. Aí eu fiquei em torno de 2 meses ali. Porque aquela creche, em 2 meses, né, já tinha passado 2 professoras ali e você, não tinha ficado.
Você atuando como professora de educação especial ou professora...
Professora regente.
Regente.
Uhum. Não tinha uma criança só que usava óculos, mas não era considerada deficiente visual.
Uhum.
E era uma sala muito simplesinha, assim, uma creche muito simples. Não tinha nem porta, janela baixinha e material assim muito simples, tudo muito simplesinho. Aí me colocaram lá, eu aceitei o desafio. Só que aconteceu uma situação, eu não sabia, né? Depois dessa situação é que eu descobri o que vinha acontecendo, que eles não estavam muito satisfeitos com a minha presença lá. Mas ninguém falava. Todo mundo não me tratava mal, mas também não me tratava bem. Eu chegava, fazia meu serviço e ia embora. É, quando eu precisava de ajuda, eu pedia. Todo mundo na creche sabia da minha condição, da limitação visual. E até porque, assim, a gente tem essa vantagem que a gente não vê as pessoas olhando pra gente cara feia, né?
É.
Isso aí é uma grande vantagem. Aí, acredito que me olhavam de cara feia. Aí aconteceu uma situação, um dia eu estava trabalhando, contar a história para eles. Então, como eu te falei, a sala não tinha porta e era uma turma assim de crianças muito levadas mesmo. Aí, eu não sei, de repente uma criança combinou com a outra, não sei, né, não deu para eu ver porque eu estava contando a história, estava com um grupinho ali, eles jogaram um armário em cima de mim. Aí, então, tudo que acontecia, eles não levavam para o outro lado. Ah, porque a professora não enxerga. Tá, tudo bem. Aí, arrumamos tudo direitinho. Não, não me machucou. Eu ia falar que machucou. Deus me livre. Era uma armarizinha simplesinha, com essas estantes baixinhas, né? Porque criança também não tem muita força. Essas estantes que tem creche que guarda só coisa de materialzinho leve de criança. Aí tá, tudo bem, continua. Aí teve um dia que o menino falou, tia, quero ir no banheiro. Quando ele falou que era ir no banheiro, ele já estava quase lá na porta do banheiro. Porque ele saía, a janela era tão baixinha que ele já pulava para a areia. Que não era na hora de ir para o pátio, mas eles iam. Né? Mas, assim, isso não acontecia só comigo, em outras salas também. As crianças eram muito sem limite. Aí aconteceu um dia do menino, foi pro banheiro, escorregou, esse que usava óculos, caiu, quebrou o óculos. Aí a pedagoga veio e falou que eu tinha que pagar o óculos dele. Eu falei, não, eu não vou pagar óculos dele. Na época eu usava óculos igual um fundo de garrafa. Isso impressionava, porque nós que temos deficiência visual que não usa óculos, eu acho que o impacto é baixa visão, né? Eu acho que é bem menor do que quando você chega em um ambiente com aquele óculos igual um fundo de garrafa. Meu óculos era assim. Aí eu falei que eu não tinha como pagar, né, porque não foi culpa minha, eu expliquei. Aí teve reunião de pais, a mãe falou que não tinha condições. Aí eu propus a gente fazer uma cotinha na escola. Aí a pedagoga falou assim, não, que o aluno é seu, responsabilidade, enfim. Aí na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, aí a pedagoga pegou e me chamou, falou assim, ó, mandaram te chamar na prefeitura. Amanhã você não vem dar aula, você já vai direto para a prefeitura. Na época, quem estava lá na educação especial era a Laide. Não sei se você conheceu a Laide.
Eu
a sala da educação especial ainda era lá no palácio, ali na beira-mar.
Da Prefeitura de Vitória?
Prefeitura de Vitória, era lá. O segundo andar ali na sala de educação especial era lá. Aí cheguei lá, né?
Você está falando da prefeitura, né? Na década de 80.
Prefeitura de Vitória. Era lá, a educação especial era lá, porque depois que a SEMI passou aqui para Itararé. Mas na época era lá. Aí a Laíde pegou, né? Me recebeu, eu nem conhecia a Laíde. Aí ela perguntou o que que aconteceu. Eu falei, olha, eu fui trabalhar ontem e falaram que era para eu vir aqui hoje, que vocês queriam falar comigo. Aí ela chamou uma pessoa, né, eu não lembro mais o nome. Aí ela falou, nós estamos com uma carta aqui, estão falando horrores de você. Mas eu vi que isso aqui foi feito para te prejudicar. Eu olhei aqui, peguei todo o seu, porque a gente entregava currículo, entregava tudo, né? Aí ela falou assim, eu peguei aqui, está aqui sua pasta, estou observando sua formação, isso, aquilo. E eu estou vendo que isso aqui foi feito para te prejudicar. E eu vou te tirar lá da creche. Aí, tudo bem, né? Aí eu contei algumas...
Para onde?
Contei algumas situações que aconteceram. Aí, para mim, eu estava assim, tinha sido mandada embora, né? Ela falou assim, amanhã você vem pra cá, você vai trabalhar aqui comigo. Aí eu fiquei assustada, eu vou trabalhar aqui com você? Ela falou assim, sim, a pessoa que quis te prejudicar, ela vai ver você aqui, ela vai ver que ela não te prejudicou, ela te ajudou. Aí mandou botar uma mesa do lado da secretária dela e eu fiquei.
Nossa, você trabalhou na Secretaria de Educação?
Trabalhei na Secretaria de Educação. Aí fiquei, aquele contrato, né, que era contrato de um ano, na época fazia, depois renovava. Aí eu fiquei aquele contrato todinho lá com ela, trabalhando, né, e o meu serviço lá. Eu lia só com lupas, né, essas coisas, com alguma coisa, letra grande eu lia, mas ela, eu entregava processo, essas coisas assim, tipo assim, office boy. Dentro da prefeitura, mas tinha contato com as professoras, quando ela ia fazer visita nas creches, ela me levava, essas coisas. Assim, na realidade, foi uma pessoa que me ajudou muito ali dentro da prefeitura. Aí, depois dessa situação, eu nunca mais tive problemas dentro da prefeitura, pelo contrário. E todos os contratos que eu me escrevi, eu fui aprovada, porque depois teve prova, fazer aquelas provas, né? Todos que eu participei, e sempre na banca era Zaidete, Conceição, você sabe, né? Você conhece a banca da prefeitura, né? Depois a SEMI passou aqui para o Itararé, depois eu, no governo Vitor Boas, foi o primeiro governo do PT, né? Que o Vitor assumiu a prefeitura, começou as escolas Polo. Eu atendi, eu fiquei responsável por todas as creches que tinha crianças deficientes visual, todas, né? Eu era lotada na SEMI e eu visitava todas as creches. Durante a semana eu tinha que visitar todas as creches que tinha criança, orientando os professores.
E você ficou 2 anos, assim, depois que acabou o contrato?
Não, então, depois eu fui fazendo outros contratos.
Outros contratos, mas trabalhando sempre na Secretaria de Educação?
Não, depois eu fui lá para o Alberto de Almeida, depois eu fiquei lotada no Alberto de Almeida, depois eu fiquei lotada no Irmã Jacinta também, quando eu atendi a Luciana, a Lucileide, a Ângela, né, eu e a Jacira. Aí depois ele sempre me colocava ou com a Jacira ou com a Conceição. Deixa eu desligar meu celular. Foi isso, aí eu tive vários contratos na Prefeitura de Vitória.
Sempre na Prefeitura, você nunca trabalhou no Estado?
Então, aí teve Ó, eu coloquei até aqui, eu coloquei, teve um período que eu passei o contrato para o Estado e trabalhei no Instituto Luiz Braille com a Zaidete e a professora de educação, Rosângela.
Não, era outro problema. Você fez um processo seletivo para o Estado.
Fiz o processo
seletivo. Deixou a prefeitura.
Deixei a prefeitura. Aí eu...
Você foi trabalhar na sala de recursos que tinha lá no Instituto.
Sim. Aí eu fiz o processo seletivo, que foi naquele colégio ali, eu, perto do Irmão Maria Horta, onde antigamente era o Parque Infantil, que agora é do Estado, né?
Não sei.
Aí eu fiquei lá com as meninas. E o meu último contrato na Prefeitura de Vitória, que eu fiz, foi porque teve um tempo que a gente trabalhava 2 anos e não podia mais fazer o processo, eu tinha que ficar 2 Sim. anos fora. Aí foi o ano que eu fui para o Estado, entendeu?
Uhum. E como é que era o seu trabalho na escola como professora de educação especial?
Então, na Prefeitura de Vitória, eu trabalhava só com creche. Então, eu atendia as creches orientando o professor e aquela pessoa que fica para dar o apoio ao professor dentro de sala de aula, para o professor poder trabalhar com a aluna. Eu sempre colocava isso, né? Porque eu vejo que hoje em dia essas pessoas ficam tipo como babá, tomando conta da criança. E eu sempre colocava assim para os professores, ó, o estagiário está aqui para dar o apoio, né, para você estar com o grupo, quer dizer, ela ficar também ajudando com o grupo e você poder trabalhar o seu aluno, porque o aluno não é do estagiário, o aluno é aqui da sala, é seu aluno. Porque a gente que tem deficiência visual, qualquer tipo de deficiência, a gente nunca é o aluno da escola, a gente é o aluno do professor, né, de sala de recurso, professor de apoio. E uma coisa que eu sempre colocava para os professores, aí orientava com trabalhar a questão de alimentação, a questão do pré-braille, né, porque educação infantil você já não... Você não trabalha direto, né, o braille, mas o material eu mandava colocar todo em braille, brinquedos, tudo eu colocava lacre em braille para a criança tocar, já ter contato com braille, todas essas questões da estimulação, né? Uhum. Estimulação é essencial para eles terem contato, porque na alfabetização eles iriam precisar, e isso aí já ajuda bastante, né, esse contato.
E vocês tinham algum apoio da Secretaria de Educação, tanto do Estado assim, quanto da Prefeitura, para desenvolver o trabalho de vocês na escola?
A Prefeitura fazia reuniões, não só comigo, como com todos os professores, mas não tinha grupo de estudo, não tinha nada disso não, na época não. Mas quando nós trabalhamos na Escola Polo, era uma sala tipo essa aqui, então tinha a professora que... Eu que trabalhava criança, tinha a Jacira que trabalhava o ensino fundamental 1, né, e 2, tinha a professora que trabalhava com a deficiência intelectual e tinha a professora que trabalhava com surdo. Né. Nós estávamos todos em uma sala, que é a sala Polo, que era a escola Polo, e os alunos vinham em outro horário, né, para ser atendido naquela sala. E os que estavam naquele horário em sala de aula, a gente também dava apoio à professora, orientava a professora para estar trabalhando esse aluno. E quando tinha que preparar material, eles entregavam para a gente e a gente preparava o material.
Então, você falou que não tinha uma formação, então vocês não se conheciam assim, uma equipe? Vocês não tinham momento de se encontrar?
Só quando tinha reunião na SEMA.
E a reunião é mais administrativa?
É. Geralmente eles convocam a reunião só quando está aparecendo problema. Enquanto não aparece problema, está tudo bem, então ninguém se fala, ninguém se vê, mais ou menos por aí. E no meu caso, assim, as professoras sempre me ajudavam. Quando eu tinha alguma coisa para ler, essas coisas assim, eles sempre me davam apoio, até porque eu sempre estava com a Jacira, né?
Você ficou quanto tempo?
O quê?
Na escola, assim, trabalhando com a educação, né? Educação na escola.
Deixa eu ver, eu botei até as datas aqui para não me equivocar. Prefeitura de Vitória, eu fiquei lotada, Escola Polo, né? Foi 86, que foi esse ano que eu te falei que houve esse problema, né? Aí depois eu dei uma parada. Aí eu fiz 92, 94 e 2000, que foi meu último contrato. 2000 a 2001. 2000 e 2001, porque em 2002 eu fui para o Rio Grande do Sul. E no Instituto Luiz Braille, que eu também fiquei pelo estado, né? Deixa eu ver se eu coloquei as datas aqui. Porque no Instituto Luiz Braille, o que aconteceu? Eu tinha o contrato do estado, depois o contrato acabou e eu não pude mais renovar, não lembro porque eu muti. Então eu fiquei 96, 97, 98 e 99. Só que 98 e 99 eu não era mais do estado, eu era funcionária do Instituto Braille, o Braille me contratou.
Entendi.
Entendeu? Porque a Zaidete, a Rosângela iria ficar, eu ia sair. Aí na época, né, o doutor Dário, que era presidente, ele gostava muito do meu trabalho, aí ele me contratou, que eu trabalhava também com os pequenininhos, com a estimulação lá no Instituto Luiz Braille.
Você sempre trabalhou com educação infantil?
Sempre educação infantil.
A sua condição de pessoa com deficiência, o que que ela te ajudou? E o que foi um impedimento, assim, para você, como professora da própria área, né, de deficiência visual?
Na realidade, o que ela me ajudou, que eu falo que me ajuda até hoje, em relação ao trabalho com os pais, em deixar, porque muitas vezes tem a questão da superproteção, criança principalmente, não está na hora de ir, está muito pequenininho, não é o momento. Hoje está bem mais, né, aberto isso, a educação para todos, a televisão, a mídia mostra, né? As crianças têm que estar na escola, até que tem essa questão também das bolsas, né? Bolsa escola, bolsa, até estimula, mas naquela época não. Então, o que que acontece? Muitas vezes, a própria prefeitura, por exemplo, me levava na casa de pais que as crianças tinham parado de ir para a escola, eu levava, né? Enquanto eu, como pessoa com deficiência, já trabalhando na educação, no caso da Luciana e da Lucileide, na época elas eram crianças, a avó, né, achava que elas não deveriam ir para a escola e elas faltavam muito antes delas namorando com a tia, depois que a guarda delas passaram para a tia, ali no Rumão. Mas antes, a avó morava ali no Tararé, pessoa idosa. Então, a prefeitura, na época, a Laíde me levou lá. E eu consegui convencer a avó delas o quanto era importante elas estarem na escola. Falei assim, já pensou um dia, sua neta, professora, né? Eu coloquei tudo isso, né? Conversando sobre as possibilidades da pessoa com deficiência, aí que a avó liberou para as meninas voltarem para a escola, porque elas iam perder o ano. Teve outras situações, assim, estou te falando porque são pessoas que você conhece. Então, isso colaborou bastante. E em termos, assim, eu acho que a gente trabalhar com os pares é bem melhor do que, tipo assim... Assim. Eu acho que isso é uma coisa que ajudou muito.
Mas você observou algum tipo de preconceito, alguma discriminação?
Preconceito mesmo, só uma questão de colegas, né, em escola mesmo. Assim, a gente, quando eu estava dentro de escola, eu via que tinha professores que assim, não eram, não me aceitavam, né, muito bem, mas eu sempre ignorei isso. Fazia que não entendia, entendeu? Que assim, você via, às vezes você estava precisando de uma ajuda, a pessoa ali do lado, você pedia, a pessoa não ajudava com muito bom gosto.
percebo que você ficou muito, muito em escolas assim, fixas. Ou você fez algum trabalho, ou você chegou a trabalhar de professor itinerante?
Professor itinerante só no início na Prefeitura de Vitória, antes do Vitor Boaz, antes de surgir as escolas Polo.
Uhum.
Porque antes o trabalho da prefeitura era itinerante.
Depois não mais, né? Você depois pelo menos.
Depois não mais.
Os alunos recebiam algum tipo de atendimento clínico, assim, algum atendimento
não.
Além da educação?
Não, só a educação.
Das dois grupos, né, que é baixa visão e cegos, você teve alguma preferência? Você gostava de trabalhar mais com algum desses dois grupos?
Na realidade, eu tinha muito receio de trabalhar com baixa visão, mas sempre colocava para mim crianças cegas, até pelo fato de eu ter baixa visão. Aí uma vez a prefeitura de Vitória me colocou uma menina até ali no bairro São Cristóvão, que eu tinha que atender de baixa visão. Mas eu não podia falar que eu não queria, né? Eu aceitei o desafio. Mas é o que eu falo, Deus sempre foi muito bom para mim, sempre teve muitos anjos na minha vida. Aí a escola dessa menina era ao lado da casa de um amigo meu, que era deficiente físico, tetraplégico, que ele sempre lia para mim. Ele, naquela época, né, não tinha os acessos que nós temos hoje. E ele lia quando eu tinha queria estudar para concurso, quando eu assim, pensava em fazer um vestibular, enfim. E ele era amigo da Maria Cristina Rossi, através dela que eu conheci ele. Desculpa. Ele foi meu amigo na escola, no Suzete, depois ele sofreu um acidente, quebrou o pescoço, depois eu fiquei sabendo que ele tinha sido acidentado, e falar que é deficiente eu vou atrás, conhecer, né? Ainda mais uma pessoa que estudou na mesma escola que eu. Aí por coincidência, esse menino era do lado da escola que eu dava aula. Aí o que, que eu fazia? Na hora do recreio, eu ia para a casa dele, pegava o material da menina, ele lia para mim, aí ele me ajudava, né? E eu levava o material da menina todo ampliado, tudo direitinho. Ninguém nunca descobriu que eu fazia isso.
Mas
dei conta do serviço.
Mas você sempre preferiu, então, trabalhar com cegos?
Eu sempre preferi trabalhar com cegos. Foi a primeira criança com baixa visão, foi ela.
Certo.
E o desafio foi maior para mim, porque ela enxergava mais que eu.
E você chegou a atender alguma pessoa com deficiência múltipla?
Deficiência múltipla, sim. A maioria que eles colocavam eram cegos com deficiência múltipla, né? Por isso que depois eu fiz a especialização em deficiência múltipla.
Tá. E como é que era o apoio das famílias, se existiam, né? Você contou um caso aí, você teve que ir na casa da pessoa. A maioria era assim ou tinha algum?
Não. Eu tinha uma família ali em Jardim Camburi, que inclusive essa menina hoje, ela tem aquelas doenças degenerativas, mas na época ela só usava válvula, hidrocefalia e cega. A família dela me dava muito apoio, aquela família assim que busca muita coisa, então tudo que a família trazia de novidade... A família chegou a ir para a fazenda do Lara Mara com ela. Foi através dessa família que eu conheci o Lara Mara. E ela buscava. E isso, ela me ajudava muito em questão de material e tudo, para eu atender outros alunos também com deficiência múltipla. Então eu sempre tive, assim, querendo ou não, apoios assim, que vinham de outros caminhos, entendeu?
Sua família apoiava você no trabalho como professora?
Sim, a minha família sempre me apoiava. Só na realidade, assim, não é questão que não apoiava, mas também não era contra, era o meu pai.
Uhum.
Como dizer, ele não impedia, mas também não elogiava.
E como é que vocês faziam o chamamento desses alunos, porque na época não era obrigado, né?
É, não era obrigado.
A matrícula.
Mas quando eu chegava nas...
Somente na educação infantil, né?
Quando eu chegava nas escolas, eles já estavam lá matriculados.
Uhum.
Então é a própria escola que falava da matrícula deles nela, na SEMI, e a SEMI designava o professor.
Desses trabalhos, né, nesse período da prefeitura e no estado, você lembra de algum professor, professora, que trabalhou junto com você? Quais professores você lembra?
A Conceição, que eu trabalhei com ela lá na escola, que ela continua hoje ainda, né, mas na realidade foi o meu estágio da FAESA, foi todo lá à noite. E foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas adultas, na regência de classe, assim, de comum, né? Mas aí eu fiquei bem tranquila, porque eu tinha Conceição lá dentro. Por isso que eu falei, sempre eu tive os apoios, né? Então, quando foi para escolher a escola, o Jardim da Penha, falou, não, é essa que eu tenho que ir. E depois, assim, fora isso...
Falou a Jacira.
A Jacira trabalhou comigo, mas foi colega de trabalho. A Jacira nunca me atendeu enquanto aluna.
Enquanto colega de trabalho, além da Conceição e a Jacira, teve mais alguém?
A Zaidete. A Heron.
Herondina.
Só.
Iris, não?
Não, Iris não.
Tá, para finalizar, assim, você gostaria de colocar alguma questão, acrescentar, fazer alguma consideração final?
Só uma observação, porque as pessoas colocam assim que aqui a educação, né, nós estamos muito atrasados em relação assim, à inclusão do profissional com deficiência. É lógico que eu enfrentei algumas barreiras, mas eu me considero uma pessoa privilegiada, até porque eu tive essa questão de que pessoas que já me conheciam como pessoa, mas não como profissional, mas me conheciam assim, porque foram minhas alunas, e como eu cheguei a trabalhar com essas pessoas, me deram esse apoio que eu precisava. Mas quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu posso dizer que eu fiquei um tempo sem trabalhar, né, buscando, mostrando que eu tinha condições de trabalho. Quer dizer, aqui eu já tinha um reconhecimento, chegar lá eu comecei do nada. E aí as pessoas pensam que é só aqui, mas não, é em tudo quanto é lugar. Essa falta de credibilidade com a pessoa deficiente em relação à educação, o profissional. Entendeu? O profissional é...
Pode falar.
Ah, tá. No caso, o profissional na área da educação, o profissional com deficiência visual, existem muitas barreiras ainda para aceitar. Então, pensa-se que é só aqui, mas não. Eu enfrentei o mesmo problema, os mesmos, né, lá no Rio Grande do Sul. Tanto que lá, na área da deficiência visual, eu até desisti e parti para a área da deficiência múltipla. Partir para a área da deficiência múltipla foi a especialização.
Só um minutinho, interromper agora.
Voltando, é isso que eu gostaria de acrescentar, porque quando eu cheguei lá, eu tive que ir para outra área, sair da minha área de conforto, né, que era trabalhar com deficiência visual, apenas que uma coisa que eu dominava, e tive que fazer outras especializações, né, a deficiência intelectual, deficiência múltipla, e começar a trabalhar nessa área, porque lá eu não consegui trabalhar somente com deficiência visual. Depois eu fui para o ensino superior e trabalhei com... Foi mais um desafio, né? Trabalhei com alunos não deficientes, adultos. É isto. Nós temos ainda aqui, temos muito ainda, né? A trilhar.
Terminamos às 18h08. Deu 39 minutos. Queria agradecer, Arneira, pela disponibilidade da entrevista em si, mas esse agradecimento da entrevista é quase nada frente a tudo que você faz em prol do projeto, né? Projeto de pesquisa, obrigado.
Continuar achando mais as professoras que faltam para fechar, né?
É.
Agora mais difícil.